Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângelis, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 12º do livro Drogadição, né? Fatores causais da drogadição, dependência química e terapia de urgência. São os três itens que vamos estudar aqui nesse capítulo, né? Então, fatores causais da drogadição. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Às vezes a gente vê aí movimentos pró-legalização das drogas. A gente fica pensando, como é que a pessoa pode querer uma coisa dessa, não é? Eu quero a liberdade de acabar comigo. A pessoa que entra no campo das drogas, ela sabe que aquilo é complicado. Ela é inteligente, ela sabe disso. Ela já viu experiências anteriores, já viu, não é, esses locais, né, onde a droga exerce uma função de domínio sobre as pessoas. Os nossos irmãos e irmãs, muitas vezes jovens ali, caídos, completamente entregues. Como é que você luta para a legalização disso? Ou seja, eu quero que o governo diga para mim, pode acabar com você. É uma pena. Você, meu irmão, você, minha irmã, nasceu para ser feliz. Você tem uma evolução, você já fez uma evolução, você já foi extraordinário com você no momento que você saiu dos reinos do primarismo para chegar até aqui. E por que que agora, quando você está dando os passos seguintes, você resolve retroceder? Se enxafurdando nesse domínio terrível das drogas. As drogas que vão acabando com seus neurônios, com seu sistema nervoso central, periférico, e daqui a pouquinho você está completamente dominado e evidente, pronto para a desencarnação. E aí, quando você vai chegar no mundo espiritual? Porque você vai chegar no mundo espiritual, você não vai morrer. Aí serão séculos e séculos de reajuste para voltar a ser o que você é hoje. Então, para que que eu vou fazer esse caminho, essa barriga terrível, para voltar ao mesmo ponto? Então vamos a partir de agora, né? Participar com efetividade da vida. Você não está satisfeito com a vida? Procure uma ajuda. Venha para a doutrina espírita, venha estudar conosco. Ou se você não gosta da doutrina espírita, procure uma religião que te faça bem. Mas vai procurar vencer esses momentos de dificuldade. Você que é jovem, começando a vida agora, não participe desse projeto tão triste que a sociedade hoje aninha, infelizmente. Então a Joana vai dizer, neste capítulo incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos de loucura, do crime e do suicídio perverso. Suicídio perverso é o suicídio indireto, aquele que eu vou me matando aos poucos, sabe? Eu vou destruindo as minhas células, a sua capacidade de renovação, a sua capacidade energética, eu vou destruindo isso lentamente. Nós fizemos uma palestra há poucos dias, onde nós falamos sobre o alcoolismo. O salão estava lotado. Então eu disse para eles: olha, minha gente, acaba com essa coisa chamada bebida alcoólica. Isso não cabe mais na nossa sociedade. Tentem se livrar desse grande mal para que você possa viver uma vida de paz. Cuidado com os locais que você frequenta. Cuidado com as pessoas que você sai, com os encontros que você marca. Muito cuidado. Porque geralmente são regados a álcool. são regados ao tabaco. Graças a Deus que o tabaco está diminuindo bastante no Brasil, mas mesmo assim, se você vai num ambiente onde tem pessoas fumando, você é um fumante também, indireto. Então, comece a pensar em você, comece a gostar de você. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida pela corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Quando a pessoa se torna o macaco da festa, né? Então ele começa, ele perde o senso crítico dele, ele perde aquele senso de controle de emoção, né? E passa a se exibir. Mas isso é o mínimo. Isso aí vai ser um degradante social para ele. Mas o problema é que vai acontecer com ele. Então é isso que nós temos que começar a pensar definitivamente. Você quer comemorar uma vitória? Ótimo, beleza. Então reúna seus amigos num clima de paz, sem a necessidade da ingestão do álcool. Para que você vai ficar excitado ou excitada? Então é preciso, sabe, é preciso a gente ter esse senso de proporções. Vale a pena para mim? Aí no dia seguinte alguém vai dizer assim, nossa, ontem você, hein? Aí você fala, aí o que que eu fiz? Você nem sabe o que que fez. Sabe aquela cervejinha? Ah, mas é familiar, é aqui dentro de casa. Não, isso tudo é vício. Não tem esse negócio de beber socialmente. Nós fizemos palestra sobre alcoolismo durante 15 anos. E eu falava isso. Não existe beber socialmente. Existe alimentar um vício incustido que daqui a pouco ele pode explodir e tomar conta de você. Então não tem beber socialmente. Isso é uma desculpa. Uma desculpa para você manter o vício, manter o giro do vício dentro do campo das compensações. Quando a pessoa necessita da compensação do álcool, ele já está no circuito da compensação do álcool. Tome cuidado com isso, amigo. Posteriormente, o álcool alcança o cerebelo, produzindo desgovernança dos movimentos, para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio existente entre o ritmo cardíaco e respiratório, tornando-se, em geral, o responsável pela morte do viciado. Veja bem, a natureza ela fez tudo certinho para nós. Então, ela faz o nervo vagal, que controla, né, o equilíbrio entre o ritmo cardíaco e a respiração. Então, você vai atingir exatamente aquela chave perfeita que me faz ser uma pessoa saudável. Então, eu vou lá, sabe, por minha conta própria, estrago aquilo. Agora você imagina na outra encarnação como é que você vai nascer? Você já pensou nisso? Como é que vai ser minha próxima encarnação? Eu posso ter problemas cardíacos seríssimos, ou problemas respiratórios, ou ambos. Porque eu fiz esse trabalho contra mim. E sabe, minha gente, a evolução ela é bem interessante, porque a evolução tem o tempo dela. Eu não fico na evolução no tempo que eu quero. A evolução tem o ritmo dela. Eu estou na evolução, você está na evolução. E aí, quando a gente tenta impedir o ritmo da evolução, o que, que ela faz? Ela empurra a gente. É aí que surgem as grandes enfermidades, os grandes transtornos, né? Os desencases que a gente nem imagina como que aconteceu. Por que que aconteceu? Por quê? Porque eu tentei impedir o movimento da evolução, eu não consigo. A evolução não permite isso. Porque a evolução é um projeto de Deus. Ou nós nos apropriamos das propostas divinas, ou nós vamos ficar aqui sofrendo. Encarnações dolorosas, como diz Emmanuel, de baixo teor espiritual. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos exatamente o contrário. De crescermos dentro das propostas das reencarnações. Na psicogênese da drogadição encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustração e de rebeldia. Na fase pré-tóxica, pode-se identificar o dependente como uma personalidade psicopática evoluindo para o processo esquizofrênico. Você vê que tem tudo um processo aí de distonia com o ritmo da vida. Todo esse processo. Então, veja bem, você que é pai, você que é mãe, avô, tio, enfim, se você tem uma criança em casa, entenda que essa criança vai virar adolescente. É natural, isso faz parte da evolução física do indivíduo, da evolução encarnatória dele. Então, entenda que quando ele chegar na fase adolescente, ele vai começar a mostrar quem ele é. Os seus problemas, as suas dificuldades. É aí que você entra com a tua maturidade, com a sua madureza, para indicar bons caminhos para ele. Mas geralmente o que a gente vê são pais abandonando os adolescentes. Pai tem que trabalhar, mãe tem que trabalhar desesperadamente, né? Põe o adolescente lá no colégio achando que o colégio vai resolver os problemas e o colégio não vai fazer isso. O colégio só vai trazer as matérias que ele precisa de estudar para dar o seu prosseguimento dos seus currículos, mas ele não vai cuidar do seu filho, da sua filha, não. Vai não. E ali juntam aquela sociedade de adolescentes e eles vão gerar um campo para eles. Agora, que campo que eles estão gerando? E que campo que o meu filho e a minha filha está? Conversa com o teu adolescente o tempo todo. Você não vai impedir que ele participe desse encontro com os outros adolescentes. Você não pode fazer isso. É necessário para ele. Agora, você precisa conversar com ele. Quando ele chega em casa, né? Como é que foi hoje? Como é que foi a aula? Como é que foi? Enfim, dá para o adolescente o campo da segurança que lá fora ele não vai ter. Quem se torna drogado é o sujeito inseguro, como a Joana diz aqui. Então, se ele encontra segurança em casa, potência em casa, potência do bem, ele está seguro. Então, ele vai dividir com você as suas dificuldades e você vai poder orientá-lo, mas você tem que estar pronto para isso. Não basta você, vou colocar na escola de evangelização e lá eles resolvem. Não vão resolver, não. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? O filho foi entregue por Deus para você. Não é para o seu pai nem para sua mãe, é para você. Então, você que tem um compromisso com esse espírito que está reencarnado na sua casa. Então, é preciso que a gente comece a analisar isso para que a gente seja realmente útil social. Nós temos que ser úteis sociais. E essa utilidade começa dentro de casa. Igualmente, se tem constatado nos oligofrênicos uma certa disposição para o uso de substâncias tóxicas, ou mesmo entre os deficientes mentais, por uma necessidade de afirmação da personalidade em face da rejeição experimentada ou de alguns preconceitos que eu considero incapaz de realizações mais significativas. Então, todos nós temos as nossas capacidades, temos nossas limitações. Isso é absolutamente natural dentro do processo evolutivo. Eu tenho 3 filhos e observei esses 3 espíritos, né, no seu processo de crescimento totalmente diferente um do outro. Então, não adianta eu querer fazer um padrão. A minha família é um padrão, não tem isso. Isso foi uma tentativa do passado, né, de fazer a família padrão. Hoje não tem mais essa possibilidade. Nós temos que entender que cada espírito tem uma história e essa história será contada por ele. E eu tenho que saber decodificar essa história para participar dela com maestria no campo do bem. Dessa forma, anulando o senso de equilíbrio, esses indivíduos encontram nas drogas um estimulante para alcançar níveis superiores de comunicação e de realização, mesmo que de maneira arbitrária. Então, se eu encontro uma forma em casa de me ajudar, uma forma dentro daqueles que estão ao meu lado, então eu busco. Infelizmente, a pessoa busca nas drogas um estimulante para que ele se mantenha dentro de um projeto em que ele acha que é bom. Mas só que a droga vai matando aos poucos e destruindo as suas possibilidades de ser feliz. Nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo encontro. Fique com Jesus, muita paz.